A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, entrevista com o prefeito Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde ao vice-prefeito Jaci Muniz. Boa tarde ao deputado Júnior Nascimento. Boa tarde ao secretário Ismael Pereira, que nos acompanha. E mais um boa tarde especial a toda a população de Campo Formoso e região que nos ouve nesse momento.
Prefeito, inicialmente, sobre os efeitos causados pela chuva no município de Campo Formoso, qual a avaliação que o senhor faz e quais foram as providências adotadas na sede e no interior com relação a obras estruturantes? O senhor já viu aí que no sul da Bahia e em outros municípios a chuva foi ainda mais agravante. E a situação do município de Campo Formoso em se tratando de região norte aqui no Piemonte do Itapicuru?
Nós estamos vendo aí esse desastre natural, né, que causou inclusive vítimas fatais na Bahia, em Minas. Teve um efeito devastador, mais de 20 mil pessoas desalojadas, segundo a última matéria que eu tive acesso. Então, é uma reação da natureza, né, ao que vem sofrendo ao longo dos anos. E Campo Formoso não é diferente, também vem sofrendo, dessa vez menos do que de outras vezes, porque a gente tem investido bastante, tem tomado ações e medidas para minimizar os efeitos da chuva. Nós temos investido, por exemplo, na limpeza de bueiros, na drenagem de trechos que recebe muita corrente de água, né? A exemplo ali descendo o Augusto Galvão, que foi repavimentado com concreto, foi feito o asfalto novo, descendo ali o Bado Negro, já melhorou bastante. Toda vez que chovia, abriu uma cratera ali, pode passar hoje lá, os danos foram mínimos que causados ali. A gente pode ver aqui a Rua do Mercado, apesar que a gente ainda não concluiu o serviço de drenagem, só fizemos praticamente 50%. Mas no dia daquela chuva, que foram mais de 140 milímetros, os efeitos aos comerciantes foram praticamente nulos, quase mínimos. Eu tenho vários depoimentos. Na Rua do Sucesso, minimizou bastante com as intervenções que foram feitas. Ainda requer outros investimentos lá, principalmente na recuperação da pavimentação feita lá pela empresa contratada da Codevas do Saneamento, mas no geral os efeitos foram mínimos. Enfim, a gente já começou aí também na cidade a colocar umas caixas tipo container para poder o entulho não ficar mais na rua, nem os lixos. Isso aqui evita que durante a chuva, aquele entulho que está esperando a data do recolhimento, ele vá para o meio da rua, cria aquele transtorno e pode vir até entupir o bueiro e trazer um transtorno muito maior aos moradores. São 20 caixas daquela distribuídas pela cidade. A gente pede à população aí que vai precisar fazer uma reforma, tira lá a licença na Secretaria de Infraestrutura, a gente vai botar uma caixa daquela, não bote mais entulho no meio da rua. E aqueles locais comunitários que tem pequenos entulhos ou lixo, a caixa vai servir para isso. Então não justifica, mas é preciso também que a população ajude. A gente está investindo bastante em ações. E no interior também a gente tem feito várias intervenções, aí exemplo de Brejão da Caatinga lá, que tinha uma drenagem em uma praça que inundava toda vez que chovia. A gente fez um investimento e uma medida que há anos a população aguardava por um lateral de uma casa. Enfim, a gente tem feito no município inteiro medidas para minimizar. E temos assim um departamento de defesa civil atuante, que durante a chuva ele me mandava fotos, a gente era monitorando, mas a gente sabe que foi uma chuva realmente muito forte. Só para compartilhar com vocês, o muro lateral de minha casa caiu. De madrugada, quando eu vejo, aqueles cachorros dentro de casa tinham sumido, caído naquela, descido por uma ribanceira, foi um tumulto. Então, todo mundo sofre num momento como esse. A gente mesmo sofreu em casa com esse transtorno. Mas quero dizer que, se não fossem as medidas adotadas durante o ano, pode ter certeza que o desastre teria sido muito mais grave, né? Então a gente vem monitorando e vamos continuar esses investimentos, principalmente na parte de saneamento e drenagem, para poder cada evento desse, que não vai deixar de acontecer, ter os seus efeitos minimizados para a população.
O secretário André Custódio esteve na última segunda-feira lá no Sucesso e o que o senhor alinhou junto com ele para providências emergenciais com relação à drenagem daquela localidade?
Na verdade, lá já foi feito algumas intervenções que a gente tinha combinado com ele, que é um engole todo para a água que vem ali da Rua da Palha. Ela já ser diretamente captada e jogada no riacho, né? Foi feita no beiral das calçadas também, toda uma calha para poder drenar a água. Agora, isso aí são para a água escoar rapidamente. Deixar de acumular água não existe. Ali era um brejo, foram construídas casas num local, na verdade, que se fosse para seguir as normas técnicas hoje de um CREA, dificilmente teria tido a licença para ser construída. Agora cabe a gente tomar medidas para minimizar os efeitos. Então, cada chuva, a gente vai identificando outras possibilidades de melhorar. Então, já identificamos, demos todo o suporte desde o primeiro momento e vamos continuar investindo para melhorar aquela situação. É preciso aí uma parceria do poder público e da comunidade. Mas ressaltando que um dos danos que chamou mais atenção lá foi a cratera, porque o saneamento, quando abriu e fechou, não fez uma compactação adequada e não fez a recuperação da via de forma adequada, o que nós já notificamos a Codevasf e a empresa para poder rapidamente eles recuperarem. O último caso, se eles demorarem demais, a própria prefeitura vai assumir aí esse compromisso de recuperar essa recomposição das ruas de lá do Sucesso, mas já avançou bastante para o que era. Se não tivesse aquele investimento, pode ter certeza que o dano lá seria maior. Vale ressaltar, o muro de minha casa nunca caiu na história. Lá caiu, quem tiver lá tem uma equipe de pedreiro lá reconstruindo o muro. Minha casa, será que eu ia querer que minha casa caísse o muro? Mas infelizmente faltou energia por horas aqui. O pessoal da Coelba me ligou de madrugada pedindo desculpa, mas dizendo que tomaram as medidas, porque caiu um raio perto lá de Pedrinhas, que é ali no Brejo Grande, o que essa descarga elétrica danificou alguns equipamentos que levaram algum tempo para serem restabelecida a energia. Então, fatores climáticos, eles superam a nossa vontade. Cabe um gestor investir, continuar investindo para melhorar cada vez mais esse aspecto de drenagem no município, de segurança. A gente tem uma equipe cada vez mais comprometida em ter uns efeitos atenuados. Portanto, pode ficar tranquilo que a gente continua atento e vamos, esse ano de 2023, continuar sendo como uma das nossas prioridades o investimento em drenagem. Já que, apesar que fica enterrado lá, as pessoas depois de pronto não verem, o comerciante ali, o morador ali que viu o investimento é que vai saber a importância daquilo ali, porque cada óbito que deixa de acontecer, cada desastre a pessoa vê em outra cidade, e na nossa por que não aconteceu? Porque a gente está tomando as medidas de forma adequadas e vamos avançar ainda muito mais.
Ok, 13 horas e 12 minutos, entrevista com o prefeito Elmo Nascimento, trazer a participação do Leandro Daniel com a pergunta do ouvinte. Leandro.
Prefeito, boa tarde. Questionamentos de ouvintes aqui em relação à pavimentação asfáltica de Limoeiro e também Laje dos Negros, Lagoa do Porco. Como é que está a situação? Inclusive, semana retrasada, o senhor comentou um pouquinho sobre a investimentos via prefeitura. Como é que está a situação?
Qual é que está o estágio daquilo ali? A estrada foi dada uma ordem de serviço para uma empresa que foi contratada diretamente pela Codevasf. Essa empresa iria fazer um asfalto aproveitando parte da base que lá existia. Eles começaram a fazer um estudo em laboratório do material que tinha lá e foi identificado que estava abaixo da qualidade necessária para que se tenha uma estrada duradoura. E para poder fazer toda essa movimentação de terra, recuperar a base, não constava no contrato deles. O que foi que a Codevasf tomou medida? Cancelou o empenho da empresa, cancelou o contrato, porque tinha vários itens necessários para fazer a estrada de uma forma duradoura e com qualidade, e fez um convênio com a prefeitura. Como é que funciona? A prefeitura vai receber o recurso da Codevasf, faz o projeto, a Codevasf aprova e vai começar como se fosse do zero. Tem que refazer a base, a gente fazer uma drenagem muito mais bem feita para que a gente possa de uma vez por todas. São dois convênios separados, tá? Um recurso de 34 milhões e uma fração para a Laje dos Negros e uma de aproximadamente 5 milhões para Limoeiro, para a gente fazer um asfalto. Nós deveremos estar licitando entre janeiro e fevereiro, já está, o projeto já está sendo totalmente montado para poder a gente colocar em licitação.
Prefeito, sobre o futuro Campo Formoso e Codevasf, como é que vai ficar sobre o andamento de obras e diante deste bujo? O senhor tem mais facilidade e aproximação de ter contato diariamente com o deputado Elmar Nascimento. Ele assume algum ministério? Essa possibilidade, ela é real? Isso pode se decidir até quando?
Enfim, relação Prefeitura de Campo Formoso com a Codevasf, instituição, ela sempre vai haver. O que faltava ao longo dos anos talvez fosse acreditar mais na Codevasf. Eu conversava ali com um amigo, Nenê, filho de seu Josa, que eu aproveito para mandar um abraço. Mora em Brasília, ele é servidor público federal do Ministério da Fazenda. E a gente conversando sobre que a Codevasf existe há mais de 40 anos, mas para Campo Formoso não existia. Você via obras em qualquer parte dos municípios, você via cisternas, por exemplo, em Orolândia, Umburanas, investimentos em Jacobina, em Juazeiro, em todo lugar, mas Campo Formoso, que tem o Rio Salitre, que é afluente de São Francisco, era um dos primeiros municípios a fazer parte, não tirava proveito. O primeiro grande investimento, parceria com a Codevasf, foi o saneamento, que com 2 anos depois parou, porque a empresa quebrou e não tiveram articulação. Faltava também uma articulação maior entre o poder público e o municipal. Nunca ninguém acreditou a contento. Eu tive o privilégio de trabalhar, ser superintendente, e hoje eu sei a importância de um órgão técnico, de um órgão justo, independente de questão política, partidária. Nós temos lá servidores efetivos, que são técnicos, competentes. Eu tenho uma grande relação de amizade com muitos deles. Eu sei do profissionalismo deles, e Campo Formoso vai continuar buscando essa parceria com esse órgão público federal, essa empresa pública, que tem muito a oferecer. Agora mesmo, no final do ano, via, claro, emenda do deputado Elmar, e também a Codevasf se agilizando todo o processo, essa parceria, entendendo que nós temos um déficit de armazenamento de água muito grande, nós recebemos 500 cisternas de 10 mil litros, que a prefeitura vai fazer o cadastramento das pessoas conforme critérios pré-estabelecidos e distribuição nesse ano de 2023, buscando minimizar cada vez mais o déficit que Campo Formoso tem no armazenamento de água. Então é uma parceria que agora não para mais, não tem como parar, porque tem trazido bons resultados. Saneamento, você olha aqui da janela, vê a estação de tratamento pronta. A gente já vê a elevatória sendo construída na esplanada, a gente já vê, acredito que em 30, 60 dias já vai ver esgoto sendo tratado na cidade. Então, a gente só tem a agradecer essa parceria, vai ser cada vez mais forte. Em relação ao Ministério, eu sou sincero a dizer que eu estou tão concentrado no fechamento do nosso trabalho no ano de 2022, que completa aí 2 anos, e tem fechamento de índice, tem relatórios, tem serviço, teve a chuva. Eu ando tão preocupado e trabalhando bastante aí para cuidar nossa Campo Formoso, que tem tido pouco tempo. Às vezes, quando eu vou deitar, que eu olho às vezes uma matéria aí pela internet, então a informação que eu tenho é a mesma que vocês têm, é tudo via imprensa, né? Acho que é aguardar. Eu até hoje vou estar trabalhando aí na prefeitura, a partir de amanhã que provavelmente eu tirei aí uns 5 dias aí de folga, que a gente vai saber o que, é que vai acontecer. Mas, independente disso, eu posso ter certeza que Campo Formoso sempre vai contar com o empenho do deputado Elmar em qualquer situação que ele esteja. Ele foi eleito pelo povo deputado. O deputado, ele tem um mandato de 4 anos para poder trazer benefícios para Campo Formoso. Ontem mesmo, antes de ontem, ele me ligou para a gente lançar algumas propostas via Ministério da Agricultura. Ele está lá em Brasília lutando, possivelmente ele vai conseguir alguma novidade aí. Tem grande chance, não estou afirmando, mas são boas as chances de a gente receber alguma parceria via governo federal com sua intervenção para os agricultores de Campo Formoso, para todos os produtores agrícolas, que tem sido um dos nossos grandes direcionamentos das políticas públicas em Campo Formoso. Desenvolver a economia da agricultura familiar, dos produtores rurais de Campo Formoso.
O senhor enviou 2 projetos de lei à Câmara de Vereadores de Campo Formoso para contrair empréstimos a instituições financeiras, em torno de R$ 75 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal e o BRB. E, no primeiro quadrimestre, o senhor apresentou resultado positivo, que o município arrecadou, teve receita. Esses investimentos estão sendo feitos em quais áreas? As aplicações desses recursos, os recursos foram realizados já junto às instituições financeiras, já existe a comprovação desses recursos nos cofres da prefeitura, ou o senhor ainda pretende fazer esses empréstimos?
Nós tivemos financiamento para investimentos em infraestrutura aprovados pela Câmara, dois projetos de lei, um via Caixa Econômica Federal de 30 milhões, que ela não libera de vez, vai liberando conforme a gente vai prestando contas e vai aplicando aqui na cidade. Nós já recebemos algo em torno de 24,5 milhões. Desses 24,5 milhões, aproximadamente 20 milhões a gente já efetuou o investimento. Foram as ruas asfaltadas da cidade em CBUQ, que tem dado hoje uma visibilidade maior à cidade, uma acessibilidade maior. A exemplo aqui da porta da rádio, do acesso até a Câmara de Vereadores, aqui na Rua do Mercado, aplicado em drenagem. A gente tem aplicado na estrada de Campo Formoso até Curral da Ponte, Puxadeira e Baixio, que já está com investimento, assim, com estrada de qualidade. Acho que em termos de drenagem é a melhor estrada do município que está sendo feito em todo o seu percurso. A gente vai, no próximo ano, dar continuidade ao parque de eventos, como a gente se comprometeu, para fazer a área de motocross, a área de vaquejada, um curral comunitário, para poder a gente ter semanalmente negociações de animais nos locais. Enfim, os investimentos a gente vai continuar de uma forma contundente. O segundo financiamento para obras de infraestrutura, que é do BRB, ainda não foi concedido. Na verdade, tem autorização, mas com o fim dessa transição de governo, o Banco Central suspendeu qualquer contratação de financiamento. Portanto, nunca foi contratado, não existe autorização da Câmara, existe uma primeira consulta ao crédito. Nós temos de Jacobina Juazeiro a melhor nota de avaliação de crédito, inclusive ontem eu falava com o Nenê, ele, que é da área do Ministério da Fazenda, ele é um técnico, ele dizia que Campo Formoso hoje está com uma nota altíssima, um dos melhores municípios em avaliação da CAPAG, que é a capacidade de endividamento. Nós estamos aqui trabalhando para o início do ano a gente possa contratar esse financiamento e aí a gente construir o mercado público, a gente fazer mais pavimentações, mais estradas. Tem uma série de investimentos para fazer. E com os recursos próprios, Marconi, só aproveitando que você argumentou do quadrimestre, a receita, graças a Deus, foi uma receita importante, mas nós aplicamos hoje mesmo, eu estou lá acompanhando o índice da educação, ultrapassa nesse exato momento mais de 30%, onde a obrigação é 25%. A gente, para recuperar os dois anos de pandemia que teve uma educação à distância, que você sabe que a gente não estava preparado e os alunos perderam na qualidade do ensino, a gente, para recuperar, investimos, foram 40 escolas reformadas, foram 15 laboratórios de informática, climatização de escolas, professores recebendo o piso nacional do magistério com um reajuste de 33%, foi professores contratados, a única cidade da região, e a primeira vez na história que paga piso para professor contratado, motivando, dando condições dele investir na carreira, formação continuada, material didático, enfim, creche Lagoa do Porco concluída, entregue, enfim, a escola militar que faz parte do complexo Gilcina Carvalho, que estava abandonada, com mais de 500 alunos, o Centro de Educação Especial Tatiana Moraes, que está hoje, foi investido quase R$500 mil, Casa Trio, enfim, a gente criou condições para que, num curto espaço de tempo, a gente tenha um retorno na qualidade de oferta da educação para nossas crianças, nossos jovens, adultos e idosos, sem esquecer do convênio que nós assinamos com o Instituto Federal da Bahia para, diante das dificuldades orçamentárias que ele tem, viabilizar o funcionamento já agora em 2023, mas já tem algumas atividades em 2022, fruto também da disponibilidade financeira dos recursos do município de Campo Formoso. Aí na área da educação, da saúde, nós estamos nesse momento com 21 postos de saúde sendo reformados, ambulâncias adquiridas, enfim, são inúmeros investimentos que a gente está fazendo nas diversas áreas aqui, que eu passaria a tarde toda, mas para prestar contas, né, a gente já está lançando aí, no início do mês de janeiro, uma revista onde a gente vai informar a população de Campo Formoso, através de revista digital e impressa, os principais pontos investidos com os recursos públicos ou de arrecadação própria ou de convênios no município de Campo Formoso. Podem ter certeza que muita gente que talvez não tenha o acesso adequado à informação vai ficar surpreso com tantos investimentos que Campo Formoso tem feito em prol do desenvolvimento de nossa população.
Trazer o Leandro Daniel, que tem mais perguntas na entrevista com o prefeito Elmo Nascimento. Leandro.
Prefeito, perguntas de ouvintes aqui do Newton. Ele queria atualização sobre o Hospital Municipal de Campo Formoso, Mercado Novo e também Secretaria de Turismo aqui de Campo Formoso.
Hospital Municipal, quem tiver curiosidade ou acesso a Sicomv, já está a parte burocrática superada. Depende agora só da aprovação da Caixa Econômica Federal. Já está em análise. Um hospital similar que está... Era um projeto também que foi quase ao mesmo tempo para Macapá. Já foi aprovado nesse mês de dezembro. Como o projeto é similar, acreditamos nós que a Caixa também vai aprovar. Está já em análise. A gente está aí na torcida para ver se daqui para sexta-feira eles... conclui essa análise, se não for possível, no início do ano. Mas se for possível, será um grande motivo aí para a gente comemorar nessa virada do ano a aprovação do projeto do Hospital Público Municipal, que será realmente uma referência para o Estado da Bahia. Em relação a... foi o hospital e a Secretaria...
Turismo.
Secretaria, não vou falar da Secretaria de Turismo, mas as outras secretarias. A gente criou as secretarias... E agora estamos mandando para a Câmara um projeto de lei para poder destrinchar o orçamento das secretarias, para que, a partir daí, a gente possa nomear os secretários e colocar ela em pleno funcionamento. Acredito que durante o mês de janeiro a gente vai realizar. Eu já estive conversando ontem com o presidente da Câmara de Vereadores eleito para o biênio 2023-2024, Dr. Bruno Medeiros, e com os vereadores, todos eles de minha bancada, para que a gente... convoque já no início do mês de janeiro, no máximo até o dia 10, extraordinária para a gente deliberar alguns pontos. Né? Também fiz contato com alguns vereadores que eu sempre tiveram uma maturidade política, exemplo do vereador Arlivan, que sempre que o projeto ele entendeu que era de importância, a exemplo como foi o financiamento da Caixa, ele sempre deixou o lado político de lado e sempre apoiou. Eu aproveito para agradecer, e ele disse que pode contar que esses projetos também, que foram importantes para o município, para os servidores públicos, para criar a secretaria, ele vai estar colaborando para poder Campo Formoso continuar no caminho certo.
Bom, prefeito, quanto ao fechamento orçamentário com relação a precatórios, rateio de professores, isso vai acontecer, e estendo sobre uma situação com relação à Câmara de Campo Formoso, que teria que ter uma abertura de crédito, uma dotação para fechar as contas nesse final de ano para o pagamento dos funcionários comissionados, nomeados e prestadores de serviços. Houve um entendimento nessa situação com relação ao repasse que o senhor anunciou a semana passada, que fez a Câmara, inclusive com a diferença anual e com relação a estes outros aspectos?
Em relação à Câmara de Vereadores, eu sempre tive uma relação institucional, melhor possível. Repassei um valor acima até do que estava previsto para eles. No dia 13 de dezembro, fechei todo o repasse para a Câmara, 13 de dezembro, quando foi no dia 21, 8 dias depois... recebi um ofício com pedido de suplementação para a Câmara de Vereadores, para poder remanejar as dotações orçamentárias, abrir créditos. Final de ano, você sabe que a contabilidade está aí na maior correria, buscando fechar os índices, acompanhando os índices da saúde, da educação, do Fundeb 70, do Fundeb 30, enfim, são vários indicadores que a gente tem que acompanhar. Véspera de Natal, nossa equipe de contabilidade, parte dela é terceirizada, parte local, a coordenação é terceirizada, mora em Feira. A gente teve uma substituição de um servidor, veio outro novo. Eles pediram um tempo para avaliar, e assim que eles me deram a resposta, hoje mesmo já está lá o decreto autorizado, deve estar sendo publicado um diário oficial. Então, de uma forma sempre tranquila, a gente teve essa relação com o Legislativo. Agora, é claro que eu acho que eles pecaram um pouco na demora, né? Acho que eles poderiam ter identificado essa falta no orçamento já no final do mês de novembro, já podia ter identificado, porque a gente teria tempo com antecedência para avaliar isso, já tinha liberado com mais antecedência, né? Acho que faltou um pouco mais de cuidado, vamos dizer assim, de atenção do setor contábil da Câmara de Vereadores, no sentido de ver a necessidade orçamentária para poder não deixar para cima da hora, dia 21, e aí com certeza deve ter sido uma agonia. Mas eu fico aí, eu posso deixar todos os assessores, aqueles que não tinham recebido o salário, tranquilos, que não, que depender da gente, a gente nunca deixaria eles desamparados. Sempre iríamos atender da melhor forma, assim que a gente tivesse a segurança jurídica e contábil para fazer nosso decreto. Hoje já temos, já está sendo feito, fica aí tudo pronto para, no máximo até amanhã, a Câmara cumprir totalmente com seus compromissos que tenha com fornecedores e com os assessores, né? E que faça de uma forma, de uma forma igualitária para todo mundo, né? Porque, por exemplo, a folha dos vereadores, teve vereador que não recebeu no mesmo dia de outros. Não sei qual foi o critério utilizado, que o vereador Murilo recebeu muito depois dos outros. Não sei qual é o defeito, por que o Murilo, sei se ele é mais bonito do que os outros, que ficou para receber depois. Eu acho que não é dessa forma, tratando diferente os iguais, quem foi eleito tem os mesmos direitos que a gente conduz. A gente mostrou que não era isso que ia fazer um empecilho nenhum, não foi por isso. Se fosse por isso, não ia ser resolvido dessa forma. A gente fez porque a gente queria ver a melhor relação possível com o Legislativo Municipal, né? Inclusive ontem o presidente eleito Bruno tratou desse tema comigo, me pediu toda a atenção, agilidade, e assim eu fiz para poder a gente já hoje pudesse ter o mais rápido possível. Trabalhamos até tarde da noite pensando nesses assessores, nessas famílias, para atender o mais rápido possível diante das circunstâncias de última hora que fomos provocados.
Questão de rateio para professores.
Rateio já começou desde o início do ano. Quando a gente concedeu o plano, o piso nacional do magistério, ali, na verdade, é um rateio antecipado. Quando você dá 33% de aumento, você está rateando o recurso desde o final do ano. A gente já vai atingir mais de 70% dos recursos do Fundeb, que foram bastante aplicados em todos os profissionais da educação que têm direito aos 70%. Portanto, já com salário, IPCF, 13º, tudo pago em dias, de uma forma até adiantada esse mês de dezembro. E aí a gente encerra o ano com os compromissos todos cumpridos com servidores públicos municipais, os quais eu aproveito para deixar aqui meus agradecimentos pela parceria, pelo empenho, pela dedicação, para a gente fazer uma gestão sempre, cada dia, cada vez melhor.
Mudanças na Câmara a partir do próximo biênio. E no seu secretariado, também passa por remanejamento, mudanças? Como é que vai ficar a partir do ano que vem?
Vamos sim fazer algumas alterações, é normal, depois de 2 anos, alguns vão para a Câmara, outros vêm da Câmara, outros são aproveitados. Enfim, a gente, assim que o orçamento das secretarias for deliberado pela Câmara de Vereadores, publicado, a gente anuncia aí, a gente decide e anuncia qual será o nosso novo quadro, qual posição cada um vai assumir, mas com certeza todas as mudanças visam a gente oxigenar e dar o melhor de cada um em prol da população do nosso município.
Leandro, tem mais uma pergunta?
Tem mensagem aqui da ouvinte, da Nayane, ela lá da Gameleira, do Dida, queria que o prefeito pudesse definir como será o critério em relação à aquisição de laboratório de informática, que ela diz aqui no Colégio José Ferreira de Gameleira do Dida. O que é necessário para que chegue? Quais são esses critérios usados?
Número de alunos. O critério que a gente estabeleceu para escolher as primeiras escolas, 15 escolas, é o número de alunos que ela atende. Mas fora isso, a gente teve outro obstáculo a ser superado, que era o problema da rede elétrica interna das escolas. Tivemos que fazer projetos, teve escola que teve que fazer a rede inteira, tem algumas que ainda tem que fazer, para poder instalar laboratório de informática e climatizar a escola, porque do jeito que estava a instalação, não comportava disponibilizar computadores novos nem ar-condicionados, que a carga, a demanda seria muito alta para a rede que tinha lá. Então a gente está, até bom a sua pergunta, explicar à população que além do investimento no laboratório de informática, além do investimento em climatização, muitas das escolas a gente está fazendo um investimento na rede elétrica interna para poder receber todo esse aparato. Vou citar aqui a escola Salomão Galvão de Carvalho, que é em frente ao cemitério, que a gente teve que fazer um investimento para poder mudar toda a rede elétrica, reforçar, porque senão ficaria lá os ar-condicionados, isso aí, o Anchieta foi assim, outros, tá? Mas a gente está investindo nisso para poder atingir. Nossa ideia é cada ano avançando até atingir todas as escolas do município com laboratórios de informáticas novos e com climatização para dar uma condição mais adequada dos alunos de forma presencial assimilarem o conteúdo e melhorarem suas notas aí do IDEB.
Ok, 13 horas e 35 minutos. Prefeito, queremos agradecer a participação conosco hoje no Jornal 98 Notícias. Obrigado, boa tarde.
Eu queria aproveitar esse momento, esse espaço, principal de tudo que eu vim aqui pedir esse espaço para me comunicar com a população de Campo Formoso. Primeiro, agradecer aos servidores municipais que não mediram esforço a nos ajudar nessa gestão, não tem medido esforço, a cada um que trabalha na escola, no posto de saúde, no CRAS, lá no, nas secretarias, na prefeitura, enfim, todos os setores, na limpeza pública, que durante a chuva aí, durante a chuva, trabalho, ou terceirizado ou não, a todos que precisam, município, meus agradecimentos, que a gente possa estar juntos nesse ano que vai se iniciar em poucos dias. Agradecer a cada um e cada uma campo-formosense que acreditou na gente, que acreditou no nosso trabalho, o meu, de Jaci, de toda a equipe, e podem ter certeza que o que vem dando certo, a gente vai continuar procurando evoluir, melhorar, e alguns pontos que a gente identifica que precisa realmente mudar o rumo, melhorar, a gente vai melhorar, nós vamos corrigir o rumo, reconhecer nossos erros, o qual eu aproveito aqui para humildemente pedir desculpa pra, durante a gestão que a gente pecou, a gente vai estar analisando de forma tranquila, reconhecendo para procurar corrigir e avançar nos acertos. É dessa forma que a gente quer fazer uma gestão onde a população é que manda na gestão, a população é ser ouvida. A exemplo do nosso trabalho com o gabinete itinerante, ouve as pessoas, vê as demandas, procura corrigir, como foi com a central de marcação, que foi fruto dessa comunicação de queixas via rádio, de via WhatsApp, de via Câmara de Vereadores, enfim, a gente entendeu que precisava melhorar, fomos lá, identificamos que a gente precisava avançar, avançamos e hoje é reconhecido. Posto de saúde, a gente também identificou a demanda e estamos aí reformando todos. Enfim, a gente vai cada vez mais procurar avançar em tudo que está dando certo. As grandes investimentos em infraestrutura continuarão, é exemplo de nova creche que foi entregue, ao parque de eventos, a primeira etapa, fazer a segunda etapa, mais estradas para o interior, agora nesse ano com mais ruas pavimentadas, mais áreas urbanizadas com praças, parques infantis, enfim, serão diversos investimentos em todo o município, procurando equilibrar cada parte do município para não deixar ninguém sem receber investimentos públicos. Então a gente deseja, mas acima de tudo, saúde para cada um de vocês que nos assistem, paz, harmonia, que Deus possa iluminar nossa cidade nesse ano que vai se iniciar na próxima semana, que possa iluminar nosso estado, que possa iluminar nosso país, porque acima de tudo, todos nós somos irmãos e irmãs e precisamos dar o máximo da gente para aquelas pessoas que mais precisam. E é em nome dessas pessoas que mais precisam que eu dedico esse ano em 2022 e me reafirmo meu compromisso, de junto com minha equipe, de trabalhar cada vez mais para reduzir essas desigualdades, reduzir essas demandas sociais que essa população precisa. Meu muito obrigado, um abraço e um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, campo-formosenses. Até 2023.